Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Amém! Amém! Pode sentar, igreja. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, isso. Bom dia. Amém. Temos vida. Amém, queridos. Temos vida. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Amém. Fomos feitos para isso. Graças a Deus por isso. Que bom, queridos. Muito bom estarmos aqui. E neste momento agora, especialmente, nos reunimos em torno da palavra do Senhor. Amém. Então é preciso que nosso coração esteja aberto, nosso espírito esteja pronto, preparado, não somente para ouvir, irmãos, mas para praticar a palavra de Deus. Esta palavra é poderosa para nos transformar. Esta palavra, ela é poderosa para mudar a nossa forma de pensar, de agir por completo. Mas nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, porque esta palavra é espírito e vida. Então, nós precisamos aproximar dessa palavra por meio do Espírito. Amém? Por isso, eu lhe convido mais uma vez a fechar os seus olhos. Vamos orar mais uma vez nessa manhã, pedindo o auxílio e a orientação do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã. Estamos alegres porque o Senhor está conosco. O Senhor está aqui entre nós. E nós agora, Senhor, nos curvamos diante da Tua palavra. A Tua palavra que está firmada no céu, a Tua palavra, Senhor, a qual o Senhor exaltou sobre todas as coisas, Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos nesta hora o auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor. Reconhecemos, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Precisamos que o Teu Espírito aplique a Tua palavra em nosso coração. Que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, Senhor, porque a Tua palavra é Espírito e vida, e sem o Teu Espírito, Senhor, isto aqui serão letras, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Nós Te exaltamos nessa manhã, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Nós estamos esse ano caminhando numa série de mensagens a respeito das bem-aventuranças. E hoje nós vamos encerrar, fazemos hoje a terceira parte de uma série de mensagens a respeito da mansidão. Bem-aventurados os mansos. Amém? E o nosso texto base está lá em Mateus, capítulo 5, verso 5. Então, convido você abrir a sua Bíblia comigo. Essa manhã nós vamos ler muitos textos da Bíblia, então fique com a sua Bíblia aí preparada. Nós vamos projetar os textos aqui na tela, até para ficar um pouco mais dinâmico, por causa do tempo que nós temos, você que está em casa aí também nos acompanhando. Mas é muito importante que você manuseie a sua Bíblia, é assim que a gente se familiariza com ela. Talvez você esteja dando os primeiros passos na fé. Como é importante isso, você buscar. E é muito importante também para nós, nesse tempo que estamos vivendo, nós desenvolvermos em nós a capacidade de conferirmos nas Escrituras aquilo que estamos ouvindo. Estamos vivendo num tempo de muitas vozes, em que as vozes se propagam muito rapidamente, muito amplamente. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos ouvir com prontidão aquilo que estamos ouvindo, nós precisamos examinar as Escrituras para ver, para conferir se o que estamos ouvindo é verdadeiro. Amém, queridos? Então, adquira esse hábito. Talvez você possa também, muitos de nós temos o hábito de marcar, não é? Tem pessoas que são assim mais assim, delicadas, né, com seus livros. Não gosto de marcar, mas olha, não tem problema se você quiser, viu? Não é pecado não, tá bom, queridos? Você sublinhar aí a tua Bíblia, você fazer anotações, isso pode lhe ajudar depois a encontrar aquele texto que falou com você naquele momento, né? Então, vamos acompanhar, tá bem, queridos? Então, com a sua Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 5, e o nosso texto base desta manhã é esse aqui: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, nós temos aí, propositadamente, como ilustração desse texto, este menino que está aí muito feliz da vida, mas ele está de cabeça para baixo. É exatamente este o efeito do Evangelho na nossa vida. Jesus Cristo veio nos mostrar o que é a vida verdadeira, a vida em plenitude, o que é a verdadeira felicidade, mas para isso ele vai nos virar ao avesso. Porque muitas vezes estamos carregando conosco conceitos que aprendemos com o mundo ao nosso redor, com a cultura que nos cerca, às vezes de dentro da nossa própria família. Nós aprendemos muitos conceitos e Jesus ele vem então virar tudo isso de cabeça para baixo. E é muito interessante esse texto porque nos diz que os mansos são aqueles que vão herdar a terra. E veja que isso já vira o nosso mundo de cabeça para baixo, porque nós vivemos numa cultura que nos diz que os donos do mundo são aqueles que são os violentos, aqueles que se impõem na base da força, são os orgulhosos. E Jesus está dizendo: olha, quem vai herdar a terra, quem vai realmente tomar posse de todas as coisas, não serão os orgulhosos, não serão os violentos, serão os mansos. Amém? Então, por isso é muito importante nós entendermos o que é que Jesus está nos ensinando com esta palavra. Então, primeira coisa, nós precisamos entender essa palavra mansidão, porque nós às vezes carregamos um conceito equivocado. Então, a primeira coisa que nós fizemos nessa série de mensagens foi falar a respeito do que não é mansidão. Por quê? Porque nós podemos estar aí com um conceito equivocado na nossa mente. Então, olha só, mansidão não é apatia ou passividade. Veja que em nossos dias, na nossa cultura, às vezes mansidão, ser manso, é utilizado até de forma pejorativa. Não sei se você já ouviu isso. Não, fulano é manso, né? Ou seja, às vezes é usado para se referir a alguém que é apático, alguém que é passivo, alguém que não se posiciona diante de nada, alguém que não toma uma atitude quando esta precisa ser tomada. Irmãos, não é isso que é mansidão. Então, o que é mansidão? O que é que Jesus quis nos dizer quando ele disse que os mansos herdarão a terra? Então, mansidão. A palavra que é utilizada no texto bíblico é a seguinte palavra, da língua grega. O Novo Testamento foi escrito na língua grega e aqui neste texto, neste versículo de Mateus 5:5, a palavra utilizada é esta: praus. Praus, que quer dizer o seguinte: gentil e moderado. Há também uma implicação aí dentro dessa palavra no sentido da humildade, de nós termos uma medida correta de nós mesmos. Então, quem é manso é alguém que é gentil e moderado. No dicionário bíblico, na Concordância Strong's, ele amplifica um pouco para nós, então, o sentido dessa palavra dentro da língua e do seu uso na língua original, que diz o seguinte: mansidão bíblica não significa fraqueza. Então, o manso não é o apático, não é aquele que é passivo, mas refere-se ao uso da força de Deus debaixo do controle dele. Então, mansidão não é fraqueza, mansidão é poder debaixo de controle. Isso quer dizer mansidão. Então, qual é a figura que é utilizada para nós entendermos? É essa, inclusive, é a figura que a própria língua utiliza. Porque na língua grega, praus, essa palavra para gentil, moderado, ela é utilizada para esta ferramenta, onde você tem aí um cavalo, que é um animal cheio de força, um animal que tem a sua própria vontade, mas que num certo momento da sua caminhada ele se deixa vencer por uma vontade maior do que a sua própria. Então, é exatamente esta figura que o texto quer nos trazer. O manso não é o fraco, é aquele que colocou o seu poder para o serviço de alguém que é maior do que a si mesmo. Colocar, então, é utilizar o poder do alto, o poder de Deus, para os propósitos de Deus, e não para o nosso próprio propósito. Então, isto é mansidão, é poder sob controle. Então, nós tivemos duas mensagens já nessa série, onde exploramos muitos aspectos a esse respeito, mas hoje eu queria explorar um aspecto um pouco específico, particular, a respeito da mansidão. Porque às vezes é uma dúvida que pode surgir em nossa mente. E eu quero lançar uma pergunta para você nessa manhã, e eu quero que você responda para você mesmo essa pergunta, tá bem? E a pergunta é a seguinte: mansidão e ira podem andar juntos? Então, responda a você mesmo. Talvez isso provoque aí em você um certo desconforto, uma certa dissonância, não é? Uma certa tensão. Será que mansidão e ira, será que isso pode caminhar junto? Será que podem interagir? Então guarde agora para você a sua resposta. E eu quero fazer uma outra pergunta para você, que é essa pergunta aqui, ó. Deus se ira? Essa é uma pergunta importante. Será que Deus, ele se ira? Então, algumas pessoas, elas tentam conciliar dentro de si mesmas essa tensão, e elas respondem assim: não, olha, Deus se irava lá no Antigo Testamento, né? Não, Deus se irava lá naquele tempo dos primórdios, dos patriarcas. Será que isso é verdade? Então, eu quero ler com você um texto do Novo Testamento. Um texto que foi, inclusive, escrito através de um homem que teve uma grande experiência com a graça de Deus. Um homem que tinha um aspecto da sua personalidade de ira, e que ele teve um profundo encontro com a misericórdia, com o perdão e com a graça. Um homem que nós conhecemos como o apóstolo Paulo, um homem chamado Saulo de Tarso. E lá na carta aos Romanos, capítulo 1, então veja, estamos falando do Novo Testamento, da Nova Aliança, nos diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Mas sobre o que vem a ira de Deus? Sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto: Deus se ira. Mas o que nós precisamos também entender através desse texto é contra o que Deus se ira. Isso é um aspecto importante que nós precisamos compreender e aplicar também em nossa vida. E o texto está nos respondendo. Contra o que se manifesta a ira de Deus? Sobre o que vem a ira de Deus? A ira de Deus vem sobre toda impiedade e injustiça dos homens, seres humanos, que detêm a verdade em injustiça. Queridos, em outras palavras, nós precisamos entender: Deus se ira contra o pecado. Deus se ira contra o pecado. E nós precisamos entender também por que Deus se ira contra o pecado. Deus se ira contra o pecado por uma razão muito simples: porque o pecado destrói tudo aquilo que é precioso para Deus. O pecado destrói a sua vida. O pecado destrói os seres humanos. O pecado destrói o planeta, a criação de Deus. E Deus ama os seres humanos. Aliás, Deus ama tanto que a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Deus ama os seres humanos e o pecado nos destrói. O pecado destrói tudo aquilo que é precioso, que é importante. E se nós olharmos toda a história humana, que foi toda ela manchada pelo pecado, nós vamos entender que a ira de Deus, ela é justa, porque toda injustiça, toda miséria, todo abandono, todas as guerras, toda violência, todo adultério, toda corrupção, tudo isso é fruto do pecado. E o pecado não foi uma escolha de Deus, o pecado foi uma escolha humana. Nós escolhemos o pecado quando nós, lá atrás, através dos nossos antepassados, nós dissemos para Deus: eu quero ser o meu próprio Deus. Eu é quem decido a partir de agora o que é o bem e o mal. Nós viramos as costas para Deus. E a partir deste momento, toda a humanidade foi contaminada por esse vírus terrível chamado pecado. E é este vírus que tem destruído tudo ao nosso redor. Toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, toda enfermidade, toda doença entrou no mundo por causa do pecado. Então, queridos, se Deus não se irasse contra o pecado, Ele não amaria a raça humana. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Deus se ira, mas a ira de Deus é justa. Porque Deus, Ele se ira contra aquilo que destrói aquilo que é precioso. Mas tem uma outra pergunta também. Como Deus aplica a sua ira? Isso é importante nós entendermos. Porque existe uma medida que também é uma medida justa. E o salmista, ele vai nos dizer o seguinte, um salmo de Davi, o salmo 30, diz assim: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Algumas traduções dizem, mas o seu favor dura a vida inteira. Porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, queridos, a primeira coisa, a ira de Deus, ela vem pelo motivo justo, mas ela vem também na medida correta. E a terceira coisa, a ira de Deus, ela provê o caminho para a reconciliação. Ela provê o caminho de volta. E foi exatamente isso que Deus fez através da cruz do Calvário. Porque ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Ele tomou sobre si a ira de Deus. A ira de Deus recaiu sobre Jesus, para que todo aquele que nele crê, para aquele que se arrepender do pecado, se arrepender significa tomar responsabilidade pelo seu pecado e dar meia volta, mudar de direção, ir na direção de Deus. Aquele que crê na obra de Jesus, aquele que se arrepender do pecado, entregar a sua vida para Jesus, então a ira de Deus não vai recair sobre ele mais, porque ela recaiu sobre Cristo Jesus, ali na cruz. Existe um dia que está chegando. Este dia a Bíblia chama de o dia do Senhor. E o dia do Senhor, irmão, será o dia da manifestação final da ira de Deus. Mas Deus provê o escape para nós. Deus provê o caminho da reconciliação. Porque Ele não quer que a sua ira recaia sobre nós. Ele quer que a sua misericórdia e graça recaiam sobre nós. Mas só há um caminho para isso: Jesus Cristo. Só há um caminho para isso. Foi aquela cruz, foi ali que nós fomos reconciliados com Deus. Então, a ira de Deus vem pelo motivo justo, na medida correta, e provê o caminho para a reconciliação. Então vamos ver agora isto se manifestando na vida de Jesus. Ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso modelo. Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Quem vê Jesus Cristo, vê o Pai. Se nós queremos entender Deus na sua plenitude, nós precisamos contemplar Jesus Cristo. É isto que a Bíblia nos revela. Foi isso que o próprio Jesus Cristo declarou. Então, se nós cremos em Jesus Cristo, precisamos crer naquilo que Ele falou. Então, Jesus Cristo, Ele é a imagem plena de Deus. Então, vamos ver o exemplo de Jesus. Porque Jesus, Ele se apresenta como aquele que é o modelo de mansidão e humildade. Mateus capítulo 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que é que vai acontecer? Então nós encontraremos descanso para a nossa alma. Você que está aí cansado, sobrecarregado, você precisa entregar isso para Jesus Cristo e aprender com Ele, caminhar com Ele, entregar, render a sua vida a Ele. É aí que está o nosso descanso, queridos. Então, como que Jesus, Ele caminhou? Será que em algum momento da sua caminhada, Jesus Cristo manifestou ira? Deixa eu relatar para você, então, um contexto aqui, um episódio da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele está entrando em Jerusalém. E Ele sabe que está próxima a hora dEle. Ele sabe o que vai acontecer com Ele. E quando Ele está ali em Jerusalém, Ele vai até o templo. E o templo era o lugar que deveria ser o lugar da adoração a Deus. O templo deveria ser casa de oração. Um lugar de busca. Um lugar de quebrantamento. Um lugar de ouvir a palavra de Deus. Mas quando Ele chega ali no templo, aquele lugar estava tomado de comerciantes. Gente que estava usando aquele espaço, que era um espaço para se buscar a Deus, gente que estava usando aquilo para obter lucro pessoal. Isso era uma grande distorção, queridos. Isso era uma grande abominação. Isto era uma deturpação do plano, do projeto, da vontade de Deus. Entenda algo, a lei, ela tinha uma provisão. Veja, o centro da adoração para o povo judeu, ainda nesses dias, era ali o templo em Jerusalém. E na lei existia a seguinte provisão, veja, o povo judeu tinha um território grande, nesse momento está sob domínio romano, e o povo judeu está espalhado. Então, desde a lei, porque como o território de Israel era um território grande, veja, existiam pessoas que moravam muito distantes do templo. Então, pelo menos uma vez por ano, a pessoa tinha que ir até o templo e ela levava ali uma oferta, ela levava ali aquilo que era prescrito pela lei. Poderia ser algo muito difícil. Pense bem, se a pessoa mora lá em Aracaju e o templo fosse aqui em Lauro de Freitas, né, ela vinha andando lá de Aracaju, imagine se ela tivesse que trazer nas costas ali uma ovelhinha, né, ou algo que ele estaria trazendo para o sacrifício. Então havia uma provisão na lei que aqueles que moravam muito distantes, eles poderiam, nas proximidades ali, adquirir aquilo que eles iriam oferecer para o sacrifício. Só que não era exatamente isso que estava acontecendo. Era uma deturpação disso. Porque o templo virou um lugar de comércio. E agora a motivação daquelas pessoas para estarem ali não era mais buscar a Deus. Não era cultuar ao Senhor. Era a obtenção de lucro. E Jesus chega e Ele se depara com essa situação. Eu não sei a ideia que você tem de Jesus, porque até isso a cultura deturpa muito. Sabe, tem uma imagem de Jesus que não condiz exatamente com a pessoa de Jesus. É assim, aquele Jesus, né? Assim, tão apático. E talvez nessa ideia cultural de Jesus, Jesus chegaria ali naquele lugar, mais ou menos assim, pessoal, desculpa aí. Eu não quero ofender vocês. Mas será que dava para tirar aqui essas mesas? Mas será que foi assim que Jesus enfrentou aquela situação de deturpação da vontade de Deus? E se você não conhece Jesus, talvez você se sinta muito desconfortável com esse texto que nós vamos ler aqui. Estava próxima a Páscoa dos judeus. João capítulo 2, de 13 a 17. Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Virou comércio a coisa. Virou shopping center. E tendo feito um azorrague de cordéis, o que é isso aqui? É um chicote, pessoal. Pense no Indiana Jones. Jesus fez um chicote. Irmãos, a coisa ferveu. E tendo feito um chicote, um azorrague de cordéis, lançou todos para fora do templo, bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Irmão, Jesus se irou com aquela situação. Ao ver toda aquela deturpação. Ao ver como aquilo também oprimia as pessoas que deveriam estar ali para buscar a Deus. Jesus se irou. Mas, até onde foi essa ira de Jesus? Essa é a pergunta. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós, talvez olhando para aquela multidão, disséssemos assim para Deus: Deus, acaba mesmo com esse povo aqui. Mas pouco depois deste episódio, Jesus Cristo sabe que este episódio, ele acelera o processo. É diante deste episódio aqui que surge claramente uma conspiração para matar Jesus. Pouco depois, Jesus Cristo, ele está preso numa cruz. Está ali uma multidão diante dele, talvez pessoas que estivessem aqui. E esta é a hora definidora. Porque Jesus se irou contra o pecado, Jesus Cristo se irou contra aquela deturpação. Mas ali na cruz, o que ele diz é o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta era a hora que Jesus poderia estar ali amaldiçoando aquele povo, dizendo: é Deus, ó, acaba com tudo mesmo, lança esse povo no inferno, olha o que fizeram comigo. Mas não era isso que Jesus estava fazendo. Jesus Cristo estava ali perdoando aqueles que o maldisseram, aqueles que o traíram. E ali ele estava perdoando também e abrindo o caminho para mim e para você. Porque a ira de Deus, ela dura um momento, irmãos, mas ela traz consigo a possibilidade da reconciliação, do perdão. Mansidão é poder sob controle. É o poder de Deus debaixo do domínio de Deus para que se cumpra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu e você sejamos salvos. E Jesus Cristo, naquele momento, então, ele rende a sua vontade. E a ira se curva diante da misericórdia. E a graça de Deus é manifestada em que ali, naquele momento, ele abre para nós a possibilidade da restauração e da reconciliação. E é por isso, então, que a Bíblia nos diz isso. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, ele vai nos dizer, então, irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira, às vezes, acontece no nosso caminho. Mas estamos nos irando pelo motivo justo? Ou nos iramos quando pisam no nosso calo? A ira de Jesus ali não aconteceu porque estavam ofendendo a ele. A ira de Jesus se manifestou ali porque havia uma deturpação da vontade do Pai. Por que que nós estamos irando, irmãos? Quanto tempo dura a nossa ira? Por que as pessoas nos conhecem? As pessoas nos conhecem pela nossa mansidão, pela nossa gentileza, ou somos conhecidos no nosso trabalho, na nossa vizinhança, como pessoas cheias de ira? Filipenses capítulo 4, verso 5, seja a amabilidade de vocês. E a palavra amabilidade quer dizer gentileza. E gentileza quer dizer mansidão. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Para quem nós vivemos a nossa vida, irmãos? Vivemos para projetar uma imagem para as pessoas? Ou vivemos para agradar o nosso Pai, que está perto de nós? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Vamos ver mais alguns exemplos práticos aqui. Vamos mais uma vez recorrer ao apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Sabe, irmãos, o mundo, ele age da sua maneira. E no mundo é assim: toma cá, não é? Dá lá. Ou toma lá, dá cá. É? Mas o mundo é assim: bateu, levou. Eu dou o troco na medida, ou então pior ainda. O mundo é assim. E a gente não tem que se espantar, porque esse é o mundo que não conhece o Senhor. Mas nós, como igreja de Cristo, somos conhecidos na nossa nação hoje por abençoarmos aqueles que nos perseguem, ou por sermos maldizentes. Como, irmãos? Como temos manifestado Jesus Cristo à nossa terra, à nossa nação, àqueles que estão ao nosso redor? Às vezes nós somos injustiçados. Mas o que você faz com isso? Quando alguém faz calúnia contra você, no seu trabalho, quando acusam você injustamente de algo que você não fez, você amaldiçoa aquela pessoa, começa a falar mal dela para todo mundo ao seu redor. Ou como Jesus Cristo, sendo amaldiçoado, cuspido, condenado como um ladrão, foi capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No mesmo capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo vai nos dizer, pode passar aí, passador, não, isso. Vamos lá. Se for possível, acompanhe comigo, quanto estiver em vós, ou seja, se depender de você, e se for possível, porque às vezes não é possível, irmãos, mas se for possível, se depender de você, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Irmãos, o sentimento de vingança é algo terrível. Quantas vezes nós somos levados pela ira a querer vingança? Mas o Senhor está nos dizendo: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Que ira? A sua ira? Não. A ira do Senhor. Dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O Senhor é justo, irmãos. O Senhor é justo. E é a Ele que nós precisamos entregar as nossas ofensas. É a Ele. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que isso quer dizer é o seguinte: você vai dar a ele a chance, a oportunidade, a possibilidade de mudar de direção. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Isso é mansidão, irmãos. Poder sob controle. Poder debaixo de uma vontade maior do que a nossa. Debaixo da vontade do Pai. Para encerrar, eu quero convidar a banda para chegar. Para quem é essa palavra? Nós precisamos entender. Para quem é essa palavra? Se você está com a sua Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 5. É o verso 1 que vai nos dizer, então, para quem é essa palavra. Quando viu as multidões, logo o versículo 1, é a introdução do Sermão do Monte, é a introdução das bem-aventuranças, tudo que estamos este ano estudando, os cultos da manhã. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: irmãos, essa palavra é para quem se aproxima de Jesus. Esta palavra é para aquele que é discípulo de Jesus. Nós estamos vivendo num tempo muito complicado, irmãos, onde palavras perderam completamente o seu significado. Eu já não sei mais o que as pessoas querem dizer quando dizem assim: eu sou cristão. Estamos vivendo num dia que as pessoas se declaram cristãs, mas a sua vida não manifesta Cristo. O que é isso, irmãos? Ninguém sabe mais o que significa isso. Cristão é porque eu nasci num certo lugar, porque minha família tinha uma certa tradição. Ninguém sabe mais o que é isso. Tem outra ainda mais difícil de entender, né? Sou evangélico. Me explica, querido, o que é que isso quer dizer? Outro dia eu estava vendo um artigo no jornal, no noticiário, e era sobre um casamento que estava acontecendo, e falava ali: olha, teve um desafio aí, teve uma dificuldade aí no casamento, na cerimônia de casamento, porque um dos cônjuges é assim de uma fé tal, e o outro cônjuge é evangélico, e aí a cerimônia teve que agradar os dois. Eu me pergunto: o que é isso, gente? O que que isso quer dizer? Irmãos, só existe na palavra de Deus uma palavra que define aqueles que caminham com Jesus. E esta palavra é a palavra discípulo. Discípulo é alguém que negou-se a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus com toda a sua força, com todo o seu propósito, com toda a sua intensidade de vida. Isso é um discípulo. E é a única palavra que pode de fato definir o que seria ser um cristão. ou que poderia ser um evangélico. Esta palavra é para os discípulos, irmãos. Porque nós não estamos propondo aqui um exercício da sua força. Eu não estou propondo para você o seguinte: olha, você vai sair daqui hoje e você vai usar a sua força de vontade para se tornar uma pessoa mansa, porque isso seria impossível. Esta palavra é para aqueles que receberam um novo coração, para aqueles que nasceram de novo, porque só assim é possível. Porque isso é o evangelho, irmãos, é morrermos para nós mesmos, para recebermos em nós a natureza de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. E é este Espírito que vai trabalhar em nós, para mudar a nossa maneira de pensar e de agir, para que a nossa vida possa progressivamente manifestar aquilo que é chamado de o fruto do Espírito. Sabe qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, mas isso é fruto do Espírito, irmãos. Isso é fruto. Então, o que é que nós precisamos? É examinar o nosso coração. Estou seguindo a Jesus. Sou discípulo de Jesus. É isso que move a minha vida. Recebi este novo coração. Eu sou uma pessoa religiosa, tentando ser uma pessoa boa. Isso não resolve, queridos. Só existe um caminho: é nos arrependermos do pecado. Todos nós, sem exceção, nascemos pecadores. E é por isso que pecamos. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Todos, sem exceção. Mas Jesus Cristo morreu numa cruz, porque a ira de Deus, ela recai sobre o pecado, mas Deus provê o caminho de volta, porque a sua ira dura só um momento, mas na sua misericórdia está a vida, queridos. Você precisa se arrepender do pecado, entregar de fato a sua vida, seguir a Jesus, morrer para você mesmo, para a sua velha carne, para os seus velhos planos, desejos. Tomar a sua cruz quer dizer isso. Cruz é instrumento de morte, mas seguir a Jesus é instrumento de vida. Ele tem vida para nós. E é este Espírito de Deus, é este novo coração, que vai progressivamente em nós manifestar mansidão. E são esses que seguem a Jesus, esses que se deixaram transformar pelo Espírito e pela palavra do Senhor, estes herdarão a terra, estes herdarão todas as coisas naquele grande dia em que o Senhor virá. Vamos ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Eu quero convidar já o pastor Beto para vir. Nós vamos fazer uma oração cantada. Nós vamos cantar, dizer: Senhor, eu quero este coração, eu quero um coração igual ao teu. Talvez você está aqui nessa manhã e você ainda não se arrependeu do pecado. Talvez você até frequente uma religião. Hoje pode ser o seu dia, querido, de mudança, de história, de vida, de receber esse novo coração. Você se arrepender do pecado, você confessar a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você passar a segui-lo de todo o seu coração. Nós queremos orar por você. O pastor Beto vai fazer esta oração, e antes nós vamos cantar esta música: Dai-me, Senhor, um coração igual ao teu. Amém? Vamos cantar.